Nesta manhã, eu quero compartilhar com os irmãos uma pergunta para a gente começar a refletir. Quando lê as Escrituras, entende o que lês? Uma perspectiva de um discípulo de Cristo. Isso é uma pergunta para a gente começar a refletir. Você tem dificuldade ao ler a Palavra de Deus? Você entende o que você está lendo? Você compreende de fato o que o texto está nos informando? Ou você tem dúvidas se o que você está lendo é de fato o que você está compreendendo? Você tem segurança ao ir às Escrituras e abri-la e lê-la? Como você tem lidado com a questão da busca pelo conhecimento do Senhor através da sua Escritura? Se você já leu o livro de Atos pelo menos uma vez na sua vida, talvez essa pergunta, você tendo um pouquinho do contexto em que ela foi dita. Nós vamos olhar para esse texto mais à frente, mas antes cabe algumas notas aqui. Quando nós falamos sobre entender as Escrituras, nós temos vivido uma geração, um período muito complicado no nosso meio cristão. Nós temos ouvido, pelo menos eu tenho ouvido de muitos irmãos, a dificuldade em entender quando está lendo um texto. Apesar das várias oportunidades e versões e materiais que temos a respeito da Bíblia, me parece que a dificuldade em entender a Escritura também aumenta nessa mesma proporção. E algumas coisas são destaque para nós, para que a gente possa perceber o que está acontecendo no nosso meio evangélico, no meio do nosso povo. Nós temos visto uma geração com maior acesso ao conhecimento, mas que não consegue se aprofundar em nada. Não consegue se aprofundar em nada. Quer dizer, a internet está aí, os meios de comunicação estão aí, mas você percebe pela própria conversa, pelo próprio discurso, que os cristãos não conseguem se aprofundar em um tema em particular. Há uma dificuldade nisso. Uma geração de analfabetos funcionais e espirituais. Você dá qualquer texto para a pessoa ler e ela não consegue interpretar um texto simples. Ela não consegue entender a mecânica da narrativa, o que está acontecendo, quem são os personagens, de quem está falando e por que está falando. Apesar disso, apesar de haver muito conhecimento. Mas esses analfabetos são funcionais e também são espirituais, porque também isso se aplica às verdades reveladas nas Sagradas Escrituras. Ela não consegue perceber quem é o autor, quem é o personagem, de quem que ele está falando, para quem que ele está falando, de quando ele está falando. E uma geração com maior oportunidade de conhecer as Sagradas Escrituras, essa geração de hoje. E em dois aspectos. Primeiro, o aspecto material. Nunca se compilou tanto material de estudo bíblico quanto essa geração. Livros, dicionários, enfim, teologias sistemáticas, teologias bíblicas, lexos, e tantos outros materiais que têm sido compostos, escritos na nossa língua e traduzidos para o português. Nunca houve uma geração com maior acesso ao conteúdo, a material de estudo bíblico quanto hoje. Mas também tem uma questão do aspecto espiritual. Não adianta nada eu dar para a pessoa o melhor material de estudo bíblico, dar para a pessoa o melhor recurso de informática ou de tecnologia para estudo bíblico, se não houver um entendimento espiritual, se não houver realmente um coração convertido, se não houver alguém que realmente entendeu o que é a salvação e se entregou ao Senhor Jesus como Senhor Salvador. Porque Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 2, 14, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. Ele não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Por um lado, isso é verdade. Ao mesmo tempo que temos muito material de estudo bíblico, ação, condição de acessar esses materiais, há também uma letargia, há também um desvio, há também um aspecto espiritual que envolve. Também existe uma realidade, desinteresse pelos estudos das Sagradas Escrituras. Você não vê pessoas interessadas em estudar a Bíblia. Você não vê pessoas interessadas em realmente separar um tempo para dedicar em conhecer o conteúdo da Sagrada Escritura, aquilo que o Senhor se revelou, porque nós temos um Deus que se revela e Ele se revelou por meio das Escrituras. Como foi citado aqui no início, Hebreus capítulo 1, versículo em diante, no passado, o Senhor se revelou e falou de diversas formas por meio dos profetas, mas nesses últimos dias nos falou por meio do Seu Filho, através das Escrituras. Isso é uma realidade. Pessoas não se juntam mais para estudar a Bíblia. Não tem mais aquele desejo de formar grupos para estudar a Bíblia, para tratar de assuntos bíblicos, para aprofundar em temas bíblicos. Uma letargia, uma espiritualidade tem se desenvolvido ao longo do tempo na medida em que a igreja evangélica tem aumentado o seu número de membros. E é interessante que, porque é uma contradição, na medida que está aumentando o número de evangélicos, de cristãos, deveria proporcionalmente aumentar o número de pessoas interessadas em estudar a Escritura, em pregar as Escrituras e em viver as Escrituras. Mas não é o que está acontecendo. Há uma letargia espiritual que está paulatinamente sendo implantada e vivenciada em muitas igrejas. Não há interesse. Olha, o último IBGE disse que houve um aumento de 61% do número de evangélicos. 61% em 10 anos, os IBGE é média a cada 10 anos. No último censo foi dito que 61%, já somam mais de 45 milhões de evangélicos no Brasil. Se manter esse ritmo, daqui mais 10 anos, que quando será o próximo censo, nós vamos passar o número de católicos. Porque na mesma proporção que está aumentando o evangélico, está diminuindo os católicos. Mas também está aumentando os desigrejados. Também está aumentando os que têm perdido a sua fé. Também está aumentando o número de seitas no nosso meio. E mesmo assim tem crescido os evangélicos. E isso não muda a realidade espiritual. Cada dia mais nós temos visto evangélicos, dito cristãos, por isso que eu coloquei esse termo, uma perspectiva de um discípulo de Cristo, porque o discípulo de Cristo é diferente do evangélico. Não é a mesma coisa. Sinto muito de dizer isso. Se você se considera um evangélico, sinto muito que não é a mesma coisa de um discípulo de Cristo. Ser cristão também não é a mesma coisa que ser um discípulo de Cristo. Ser um crente também não é a mesma coisa de ser um discípulo de Cristo. Discípulo de Cristo é aquele que segue o Mestre. A expressão bíblica dada para nós que entendemos é a expressão matatel, que diz que é aquele que está debaixo da autoridade de um Mestre e segue incondicionalmente esse Mestre. Essa é a expressão. Quando Jesus dá a ordem do ide, ele não diz ide e fazei evangélicos, ide e fazei crentes, ide e fazei denominações. Ele disse ide e fazei discípulos, ensinando-os a guardar tudo o que eu tenho os ensinado. Também há uma igreja irrelevante, uma geração, uma igreja irrelevante, que tem levado uma mensagem sem relevância e transformado em um povo irrelevante. Por não conhecer as Escrituras, eles têm ensinado um evangelho que não é bíblico, é um outro evangelho, mas não o que está na Bíblia, o que foi revelado. E a gente tem, com certeza, vocês têm convívio com muitos evangélicos, evangélicos, não sei se discípulos de Cristo, mas evangélicos de outras denominações, e provavelmente vocês têm tido conversa com eles a respeito da fé, e vocês têm percebido quanta incoerência daquilo que eles dizem crer, daquilo que eles dizem praticar. Há uma irrelevância total a respeito de como deve se viver a vida cristã. Negociam facilmente em troca de algum benefício. O Sandro citou a questão da carta de motorista, né? Que a pessoa era descrente, porém tem crente que faz isso também. Tem evangélico, ele citou de manhã aqui mais cedo, na manhã de oração, de uma pessoa que comprou uma carta de motorista, porque para ele seria um grande benefício, porque já que o sistema, né, está ruim e todo mundo faz, e o importante é o meu benefício. Então ela foi lá e simplesmente comprou uma carta de motorista e disse que foi o melhor investimento da vida dela. Tem crentes evangélicos que também fazem isso. Tem crentes que negociam a verdade em prol de um benefício próprio. E tem pregado mensagens irrelevantes, mensagens que não transformam a vida de ninguém, porque são mensagens antropocêntricas, mensagens voltadas para a minha satisfação, para o meu ego. São mensagens que não transformam e, pelo contrário, aprofundam a pessoa e transformam ela mais irrelevante ainda. Irmãos, e toda vez que eu vejo mensagens dessa, eu não fico acompanhando essas coisas na internet, assim, mas não sei por que chega algumas coisas para mim, de alguma dessas mensagens estranhas. E eu fico pensando, aonde ela encontrou isso? Aonde ela achou isso nas Escrituras? Da onde que está saindo esse tipo de informação a respeito de Deus, a respeito de Cristo, a respeito da igreja, a respeito de qualquer assunto? Infelizmente, irmãos, toda vez que eu vejo esse tipo de mensagem sendo pregada por meio desses coaches, pastores, estrelas e pseudo-cristãos que ficam aí na internet divulgando essa mensagem, eu lembro muito bem daquela passagem quando Jesus, repreendendo os fariseus, diz: ai de ti, fariseus, vocês não convertem uma alma, mas quando convertem, a transformam em mais filho do inferno do que vocês. Essa igreja irrelevante tem transformado mais é filho do inferno do que realmente salvos em Cristo Jesus. Essa mensagem tem sido diluída em prol de um benefício imediato do agora. Uma geração que tem vivido a maior oportunidade de conhecer o Senhor. Cremos no Deus que se revela. Cremos em um Deus pessoal, amém? Ele é pessoal, que nos deu a graça de conhecê-lo por meio de tanto da criação, como por meio das Sagradas Escrituras. Cabe aos discípulos de Cristo buscá-lo como sua única fonte de vida e razão de existência. A pergunta é: sobre qual perspectiva um discípulo de Cristo deve buscá-lo? Então, quero compartilhar com vocês três perspectivas sobre a qual o discípulo de Cristo deve buscá-lo como única fonte de razão e de existência. A primeira perspectiva: o discípulo de Cristo deve buscá-lo sobre a perspectiva de quem encontrou um tesouro. Abra comigo sua Bíblia em Atos, capítulo 8. E hoje nós vamos olhar alguns textos. Então, se você está com o dedo enferrujado aí, prepara para exercitá-lo. Atos capítulo 8, versículo 26 a 39. Diz assim a palavra do Senhor: o anjo do Senhor disse a Filipe: levanta-se e vá para o sul. No caminho que desce de Jerusalém a Gaza, este se acha deserto. Filipe se levantou e foi. Havia um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. Ele tinha vindo adorar em Jerusalém e estava regressando ao seu país. E, assentado na sua carruagem, vinha lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Correndo para lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías e então perguntou: o senhor entende o que está lendo? Em algumas versões, entende o que lês? Ele respondeu: como poderei entender se ninguém me explica? E convidou Filipe a subir e a sentar-se ao seu lado. Ora, a passagem das Escrituras que ele estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro e como um cordeiro mudo diante do seu tosqueador, ele não abriu a boca. Na sua humilhação, lhe negaram justiça. Quem poderá falar da sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. Então o eunuco disse a Filipe: peço que você me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de outra pessoa? Então Filipe explicou. Começando por esta passagem das Escrituras, anunciou-lhe a mensagem de Jesus. Seguindo pelo caminho, chegaram a um certo lugar onde havia água. Então o eunuco disse: eis aqui água. O que impede que seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se você crê de todo o coração. Então ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem e ambos desceram à água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe e o eunuco não o viu mais, e este foi seguindo o seu caminho cheio de alegria. E o texto conclui dizendo que Felipe foi então para outra cidade e continuou pregando o evangelho em outra cidade. Sobre qual perspectiva um discípulo de Cristo deve buscá-lo? Sobre a perspectiva de quem achou um tesouro. Esse eunuco, meus irmãos, era um prosélito do judaísmo. Ele havia se convertido ao judaísmo e estava lá em Jerusalém para adorar ao Senhor. Havia terminado o tempo de adoração e agora estava voltando para casa. E ele estava lendo um texto de Isaías. Compreenda que naquele tempo as pessoas não tinham acesso à Bíblia tão facilmente como nós temos hoje. Nos aplicativos dos celulares, tablets e computadores. Para que você tivesse uma porção escrita do texto, você tinha que empenhar muito dinheiro para pedir que copiasse para você. E ele tinha um trecho exatamente de Isaías e estava lendo. E ele estava buscando entender aquele texto. E Filipe, então, levado pelo Espírito Santo, vai pregar o evangelho para ele naquele local. E aqui cabe uma nota. Se você ler os textos anteriores de Atos, você vai ver que a igreja estava ali reunida durante em torno de mais ou menos 5 anos após a descida do Espírito Santo sobre ela. E eles, apesar de Deus estar fazendo sinais e prodígios no meio daquele povo, apesar de que maravilha estava acontecendo no meio daquele povo, aquele povo não estava ainda obedecendo o Id. Eles não saíram de Jerusalém. E a ordem de Jesus era: vocês receberão o meu Espírito Santo, receberão poder e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Mas eles ficaram em Jerusalém. Durante 5 anos eles estavam ali em Jerusalém, vivendo aquela maravilha, a alegria da vida da igreja. Como é bom, né? Viver a alegria da vida da igreja. Deixa nós aqui, fecha a porta ali, tranca tudo aqui, vamos ficar nós aqui, que maravilha. Que coisa gostosa esse tempo. E eles não estavam ainda obedecendo o Ide de Cristo. Aconteceu que houve uma perseguição tremenda. Estevão é morto. E aí então a igreja se espalha. E aí então eles começam a pregar o evangelho. E esse texto, essa sequência de Atos capítulo 8, vem logo após essa perseguição para mostrar que Filipe começou a pregar nos outros lugares. Ele chega em Samaria e agora chega em Gaza e encontra quem? Este eunuco. Que não estava lá no batismo do Espírito Santo, não estava lá andando com Jesus, não estava lá caminhando com os apóstolos, mas estava lendo as Escrituras. E é interessante que o texto diz para nós que ele era superintendente do tesouro daquele reino. E o texto quer fazer esse paralelismo para nós. Aquilo que ele era superintendente do tesouro, ele encontra um tesouro maior. Porque nele, irmãos, havia sede de conhecimento. Havia naquele eunuco um desejo de fato de entender o que o texto estava falando. Ele estava labutando com aquele texto de entender a mensagem de Isaías. Ora, Isaías está falando de quem? Dele mesmo? De outra pessoa? Eu não sei. Estou lendo e relendo esse texto e não consigo entender de quem essa pessoa está falando. Quem é esse personagem em Isaías 53 que ele está lendo? Ele está lendo Isaías 53. Um texto profético sobre Jesus. E ele então havia nele uma dúvida honesta. O problema, meus irmãos, não é ter dúvida em relação às Escrituras. É não saber entender as Escrituras. É não ficar com uma interrogação quando está lidando com o tema. O problema é não sanar essa dúvida. É não ir atrás da resposta. É não buscar conhecer ao Senhor por meio dessa revelação. É permanecer com a dúvida ou terceirizar para outro. Como é que terceiriza? Já que eu não sei o que está falando, eu vou procurar na internet um pastor, alguém que está pregando sobre esse texto ou ensinando esse texto e eu vou aprender dele. E aí ouve lá esse pregador famoso, esse palestrante famoso, e ele explica lá o texto segundo a cosmovisão dele. Você não consegue discernir se é verdade ou não, mas como ele falou, já que essa pessoa é consagrada, é respeitada, como ele falou, então deve ser certo. Aí você absorve para você o ensinamento dele. E você se torna um papagaio de pirata. Começa só a repetir o que esses autores estão falando. Mas quando a pessoa vai para o texto, não consegue entender nada sem a dependência desses tipos de pregadores. Mas no Eunuco havia uma dúvida honesta. Ele estava sozinho, labutando com o texto, ele queria entender o texto, ele queria entender a mensagem de Isaías, de quem estava falando. E o Senhor diz que o Espírito Santo leva Filipe a explicar para ele. Meus irmãos, entenda, se no teu coração há um desejo de conhecer o Senhor profundamente, ele terá prazer em revelá-lo. Se há no seu coração um desejo de se aprofundar no entendimento, no conhecimento do Senhor, ele enviará pessoas para te ajudar, se é a sua dúvida, se é a sua dificuldade, para aprender a palavra de Deus. Você não ficará órfão nesse sentido. Se há um desejo honesto de entender e labutar com o texto, mesmo que pareça tão difícil para você, o Senhor levantará homens de Deus para te ensinar, como tem levantado aqui nessa igreja, mas levantará na sua vida também, naqueles que caminham ao teu lado. O apóstolo Paulo vai dizendo em Romanos capítulo 15, que o mais forte tem que ajudar os mais fracos. Identifique primeiro quem você é, se você é o forte, se você é o fraco. Se você é o forte, ajude teu irmão que tem dificuldade em entender as escrituras. Mas se você é o fraco, se você for honesto e reconhecer que você é o fraco, peça ajuda. Peça ajuda. Nós temos uma comunidade cheia de irmãos e irmãs que podem te ajudar. Peça ajuda. Não fique com uma dúvida, não terceirize o ensinamento da escritura daquilo que é a minha responsabilidade e daquilo que é a sua responsabilidade. Porque disso depende toda a nossa vida. Não é um conhecimento qualquer. É um conhecimento do Senhor. Então peça ajuda. Busque. E consequentemente, na medida que o eunuco foi explicado para ele essa mensagem de quem o profeta estava falando, o que houve nele? Uma alegria perene. O texto diz que quando o eunuco explica, o Filipe explica para o eunuco toda a mensagem, a primeira coisa que ele pergunta é: eu quero ser batizado. Ele entendeu a mensagem. O texto diz que o Filipe começa por esse texto, de Isaías 53, e vai expondo toda a Bíblia a respeito de quem é Cristo, de quem está falando, e o eunuco se converte no final. E a primeira coisa que ele quer: eu quero ser batizado. E Filipe então investiga. Faz uma pergunta para ver sua confissão de fé. É lícito se crer? Creio que Jesus é o Filho de Deus. Então desceram a carruagem e batizou. E interessante que o texto diz que quando saíram da água, o Espírito Santo arrebatou o Filipe. Ele não pegou o Uber, Filipe não pegou o Uber ali na saída e foi embora. Não pegou o cavalo dele. Diz que o Espírito Santo arrebatou, tirou ele daquele lugar, levou para outro, e o eunuco viu isso e nem ficou espantado. Você não ficaria espantado? Você acabou de conversar com a pessoa aqui, daqui a pouco ela some do seu lado, do nada. Eu ficaria espantado. E o eunuco disse que não ficou espantado. Mas por que ele não ficou espantado? Porque ele encontrou um tesouro maior. Havia agora uma pérola de grande valor que ele reconheceu e ele estava estava numa alegria total. Ele diz assim, e foi seguindo o seu caminho cheio de alegria. A verdade agora descoberta por meio da escritura o tomou de tal forma que não sei se ele foi arrebatado, para onde esse homem foi. Eu sei que eu estava morto, agora estou vivo. Eu sei que eu era cego, agora eu vejo. Eu conheci o Senhor Jesus. Então o discípulo de Cristo, ele deve buscar sobre a perspectiva de que encontrou um tesouro. Porque é isso, meus irmãos, que você tem na Sagrada Escritura. Um grande tesouro. Isso é um grande tesouro. O maior tesouro. Deveria ser a nossa meta de vida. Deveria ser aquilo que nós deveríamos realmente labutar, gastar o nosso tempo, investir o nosso dinheiro, em que for preciso e necessário. A despeito de qualquer dificuldade que eu tenha, a despeito de qualquer limitação que possa acontecer, deveria ser uma meta de vida eu conhecer a Escritura. E não há problema nenhum ter dúvidas. Não há problema nenhum não saber. Há problema não querer conhecer. Segundo aspecto, que o discípulo de Cristo deve buscá-lo sobre a perspectiva de quem anseia encontrar algo que lhe é oculto. Abra comigo sua Bíblia em Atos 17. Atos capítulo 17, versículo 10 e 12. E logo, durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegado, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que o Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição social e muitos homens. Paulo está na sua segunda viagem missionária. Ele se aparta de Barnabé, pega Silas e resolve, então, fazer uma caminhada para ver como é que os irmãos estavam, por onde eles passaram e pregaram o Evangelho. Porém, o Senhor dá uma visão para Paulo de um homem que da Macedônia pedia: atravesse a Macedônia e nos ajude. Paulo entendeu que o Senhor estava enviando ele para aquela região. E ele vai, então, por todas as cidades daquela região. E em toda a cidade que Paulo chegava, ele sofria oposição por pregar o Evangelho. Toda a cidade tentava persegui-lo, prendê-lo ou matá-lo. Mas ele continuava a pregar o Evangelho. Cidade após cidade, caminho após caminho. Ele chega em Tessalônica e a primeira coisa que eles fazem é tentar matá-lo. Perceba que o texto diz que ele ia à sinagoga dos judeus. Ele procurava primeiro os dos seus. Você imagina o que é isso? Se você tem a oportunidade, se você tem essa experiência de pregar o evangelho para os da sua família, talvez você entenda um pouco do que é isso. Às vezes as pessoas incrédulas de fora, elas têm a maior aceitação e maior atenção em ouvir o que você está falando a respeito de Cristo do que às vezes pessoas da sua própria família que rejeitam a mensagem. Ele ia para os seus, naquela perspectiva de que pelo menos ali eu vou ser mais aceito, eu vou ter abertura para falar. E eram os que mais se opunham à mensagem do Evangelho. Pensa como isso deve ser desanimador para quem prega o Evangelho. Você pregar constantemente, ensinar constantemente, discipular constantemente e não ter fruto nenhum. Ou em tese não ter fruto nenhum. Que Deus está fazendo a obra de qualquer maneira. Porém, agora ele chega em Bereia, uma outra cidade. E os bereanos, eles tomam uma atitude totalmente diferente do que havia entre outros judeus e pessoas das outras cidades. Havia neles uma disposição de conhecer ao Senhor, diferente dos outros, que havia uma oposição. Paulo vai dizer que os de Bereia eram mais nobres que de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez. Eles estavam dispostos a entender que se de fato a mensagem que Paulo estava pregando era aquilo que o Senhor de fato havia revelado desde o Antigo Testamento. Se Jesus era o Messias. Os bereanos estão dizendo: é verdade? Então prove-nos pela Escritura. E Paulo ensinava por meio da Escritura que Jesus era de fato o Messias que havia sido prometido e foi revelado, e era Jesus. Havia neles uma investigação. Eles queriam entender, eles examinavam todos os dias. Todos os dias. Eles paravam, debruçavam sobre o texto, examinavam todas as profecias, todos os ensinamentos com a mensagem do Evangelho, se de fato encaixava, se Jesus tinha os atributos, se de fato ele era o prometido, o ungido do Senhor. Havia uma investigação. Enquanto muito crente só abre a Bíblia no domingo, só abre as Escrituras naquele momento que quer procurar uma promessa, sacar uma promessa, para poder validar a sua experiência. Tem crente, irmãos, que gosta, crente, não discípulo de Cristo, crente que tem aquelas caixinhas de promessa, evangélico que tem aquelas caixinhas de promessa. E ele fica lá: qual que é a promessa de hoje? Aí saca lá: oh, maravilha, Deus é bom. Aí bota lá de novo, né? Porque uma hora vai que ele saca de novo a mesma promessa, esperando que se for boa, saca de novo. E ele se alimenta espiritualmente de caixinha de promessa, que são textos mal recortados, de contexto totalmente diferente, para validar um pensamento humanista. É Bíblia, é texto bíblico, mas recortado para validar um pensamento humanista. Mas tem crente que só vive de caixa de promessa. Ele não abre a Bíblia. Ele não debruça sobre ela. Esse povo de Bereia investigava. Queremos entender. Você está dizendo para nós que Jesus, aquele judeu, aquele que morreu lá na cruz, nós ficamos sabendo que ele morreu na cruz, aquele lá é o Messias? É, ele morreu e ressuscitou. Não, não pode ser o Messias. O Messias vai vir em triunfo. O Messias vai vir como um rei, vai sentar no trono de Davi, vai pegar esses romanos aqui, vai massacrar esses romanos e vai trazer toda a glória, toda a robustez, todo o poder, toda a autoridade de Israel. Ele é o Messias? É. A Bíblia falava sobre ele. Ah, a Bíblia falava sobre ele? Prove-me. Prove-me pelas Escrituras. Então vamos lá. Examinava todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. E havia neles uma confirmação. Quando Paulo diz que os de Bereia eram mais virtuosos, mais nobres, era exatamente por isso, porque após a investigação, após a debruçar no texto, dia após dia, eles creram. Com isto, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição social e muitos homens. Depois da investigação, depois de lidar com o texto, depois de labutar com a mensagem, com a palavra de Deus, eles se renderam ao senhorio de Cristo. É verdade. De fato, as profecias se encaixam, se confirmam. Tudo que foi falado a respeito do Messias, que viria, que faria sua obra redentora, aconteceu. Essa disposição no coração levou eles a investigar a verdade. E pagaram um preço por isso. Por que que acontece? O pessoal de Tessalônica sabe que o pessoal de Bereia ouviu. Não contente, eles vão para lá. Eles vão lá perturbar os bereanos. E o texto diz que ele chama uma turba de malandro lá da malandragem, os noia. Ele chama os noia na rua lá, vão para lá, vamos fazer uma bagunça lá em Bereia. Porque o evangelho estava crescendo, estava progredindo naquela cidade. E o Tessalônico falou, não, isso não pode acontecer. E o texto diz que é por ciúme, por inveja. Eles não aceitavam que os bereanos pudessem crer no evangelho. E foram para lá e começaram também uma perseguição que Paulo e Silas tiveram que ir embora daquela cidade. Mas a obra de Deus já tinha sido feita. Aqueles irmãos investigaram, debruçaram, deram toda tal atenção para cada texto, para cada profecia, para cada revelação bíblica a respeito do Messias. E houve uma confirmação dessa palavra. O discípulo de Cristo deve buscá-lo, sobre a perspectiva de quem anseia encontrar algo que lhe é oculto. Aonde está o Senhor? Como eu posso entender? Como eu posso adquirir conhecimento? É pelas Escrituras, então aonde que está aqui? Eu quero saber como eu faço. Tem algo oculto aqui, tem um conhecimento de Deus que está disponível para qualquer um, mas ao mesmo tempo está oculto e eu preciso conhecer. Uma disposição no coração. E aí vai ter que investigar. Porque, obviamente, irmãos, não vai saltar da Bíblia. Nós estamos lidando com um texto. Nós estamos lidando com um documento inspirado por Deus, dado por Deus. Mas ainda assim é um texto que requer atenção, e um texto de mais de 2000 anos, que requer atenção numa cultura, numa língua, num totalmente diferente da nossa. Eles lá, próximo do tempo que está sendo escrito, tinham dúvida a respeito do Messias? Imagina quanto nós, 2000 anos depois, arredondando, 2000 anos depois. Então, tem que haver uma investigação, e quando houver a investigação, vai haver confirmação. Terceiro, meus irmãos, o discípulo de Cristo deve buscá-lo sobre a perspectiva de quem teme o autor e consumador de todas as coisas. Abra agora a sua Bíblia em Apocalipse. Tem crente que vai tremer. Tem crente que tem medo de Apocalipse. Discípulo de Cristo, não. Discípulo de Cristo ama a palavra de Deus, ama o Apocalipse. Mas o crente, o evangélico, ele tem medo de Apocalipse. Se ele pudesse, ele cortava. Apocalipse 22. Versículo 18 e 20, finalzinho da Bíblia. Eu, a todo aquele que ouve a palavra da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fazer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E, se alguém tirar qualquer coisa das palavras deste livro, dessa profecia, Deus tirará da sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Amém? Meus irmãos, as Sagradas Escrituras foram inspiradas por Deus. E é para o nosso eterno benefício e aviso. É a palavra de Deus e não pode ser desprezada como palavra de homem sem sofrer as consequências dessa decisão. Se ainda não te convenceu o que eu falei a respeito da importância de, como discípulo de Cristo, lidarmos e labutarmos com a palavra de Deus, espero que essa perspectiva ou faça pelo menos refletir. Porque Deus não tomará por inocente aquele que negligencia a palavra de Deus. E eu não quero entrar no mérito aqui sobre a segurança da salvação, porque a segurança da salvação nos lhe é garantida. O que João está dizendo aqui é sobre deturpar a mensagem do livro de Apocalipse, da mensagem dessa profecia dada em Apocalipse. Ele está falando de Apocalipse. Mas podemos aplicar a toda a Bíblia. Qualquer um que distorcê-la, deturpá-la e desprezá-la, cairá sobre ele esse flagelo. Então, para nós, que temos a segurança da salvação, dada em Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14, João capítulo 1, versículo 12, depois você lê lá para saber o que está escrito, nós temos a segurança da salvação. Nós estamos falando sobre essa questão. Mas aquele que não dá a devida atenção às Escrituras, ele só está demonstrando que ele pertence a esse grupo de pessoas que desprezaram a palavra de Deus, distorceram, acrescentaram, aumentaram, tiraram e não ensinaram como estava corretamente, e sobre essas pessoas cairá esse flagelo. O discípulo de Cristo, ele deve buscar sobre essa perspectiva de quem teme o autor e consumador de todas as coisas. Por isso, ele teme ser encontrado entre esses repróbros. Você não se teme com isso? Mesmo com a sua segurança e salvação? Eu temo. Eu temo. Eu falo para mim todo dia: ai de mim, Senhor, será que eu não sou desse grupo? Eu tenho certeza da minha salvação. Mas quando eu estou lidando com o texto, e eu vejo que o texto é difícil, algumas textos são difíceis mesmo, e de propósito, e bom que seja assim, porque estiga em nós o desejo de conhecer mais profundamente, eu falo: ai de mim. Será que eu estou entendendo de verdade? Será que eu sou convertido? Porque esse texto está muito difícil de entender. Mas é aquele temor santo, não é a questão da rejeição, porque o salvo não perderá a sua salvação, mas é aquele temor santo em realmente falar assim: olha, eu quero, não quero me encontrar entre essas pessoas. Eu não quero ser contado entre elas. Deus me livre desse dia. Ai de mim acrescentar. Então, peraí, será que eu estou entendendo, está de fato, ou é achismo meu? Será que eu estou afirmando verdades reveladas na Escritura, ou é o meu pensamento, é a minha lente, é o meu óculos indo para o texto e dando significado? Isso me enche de temor toda vez que eu penso nisso. Acrescentar ou tirar. Paulo disse, lá em Gálatas, que aquele que pregar um outro evangelho, que seja diferente do que ele já tem ensinado, seja considerado um anátema, maldito. Se um anjo vier e pregar um outro evangelho, seja considerado maldito. Ai de nós, se pregarmos outro evangelho. Teme ser um instrumento do inimigo de Deus. Eu não vejo, eu não entendo o que esses pregadores, coaches da televisão, aí da internet, o que passa na cabeça deles? Eles não temem ser o instrumento do inimigo de Deus? Eles estão sendo boca do diabo ao invés de ser boca de Deus. Estão pregando uma mensagem e desviando muitas pessoas do caminho do Senhor, simplesmente para benefício, para lucro, para status, para poder, ou para qualquer seja a motivação no seu coração. Eu temo, o discípulo de Cristo deve temer, ser o instrumento do inimigo em que diz respeito à palavra. Por isso cabe isso, investigar, se aprofundar, lidar com o texto. Ele teme não ser usado por Deus para transmitir sua palavra aos outros. Já viu isso? Você está no seu ambiente de trabalho, ou família, que seja, e a pessoa faz um questionamento bíblico para você. Aí você já começa a coçar a cabeça. E agora? O que eu falo? E ele faz uma pergunta direto, objetiva para você, a respeito de Deus, a respeito de Jesus, a respeito da salvação, enfim. E você, e agora? Eu não sei responder. Vou ligar para o meu pastor. Pastor, o que diz o texto? Ah, eu vou procurar aqui no Google. Vou dar um Google. O que Jesus falou? E dá um Google. Porque ele não sabe responder. Mas se você é um discípulo de Cristo, e sobre a perspectiva de quem teme o autor e consumador de suas coisas, você deveria temer não ser usado por Deus para transmitir a sua palavra. Mas como você vai transmitir a palavra de Deus se você não a conhece? Como? Percebe que você perde a oportunidade de ser usado por Deus para transmitir essa palavra quando você não busca conhecê-la profundamente? Quando você não debruça, não dedica tempo no conhecimento do Senhor, você deixa de ser usado. Isso me causa temor. Todos os dias. De não ser usado. E achar que está tudo bem. Que está tudo bem, porque eu tenho pastores que sabem da Bíblia. Então eu recorro a eles. Porque eu sei que tem irmãos que também sabem da Bíblia. Eu recorro a eles. Então está fácil. Estou tranquilo. E não deveria ser assim para um discípulo de Cristo. Ele teme o autor e consumador de todas as coisas. Isso deveria encher de temor. Senhor, eu não consigo ser usado para transmitir a sua palavra? Ai de mim! Eu já tenho 5 anos de vida cristã, 10 anos, 15 anos, 20 anos, e continuo andando como se fosse o primeiro dia. Só sei João 3,16. Só sei João 3,16. E male male, porque também não sabe interpretar João 3,16. Que é usado de forma errada. Isso é crítico, irmãos. É trágico. Não poder ser usado como instrumento. Isso deveria encher você de temor toda noite. Ai de mim, Senhor, que não posso ser usado como instrumento. Agora, se você pode ser usado como instrumento, porque você tem conhecimento e buscado conhecimento do Senhor, glorifica a Deus, mas ainda mantém o temor. Porque, ai de mim, se ensinar o que estiver errado. O texto bíblico diz que haverá maior juízo sobre aqueles que ensinam a palavra de Deus. Haverá maior juízo sobre aqueles que abrem a Bíblia e arrogam dizer que está falando a respeito de Deus. Ah, então não vou falar nada. Então, ai de você também se não falar nada. Não tem escapatória, meus irmãos. O caminho é estreito. O caminho é estreito. Para concluir, eu queria fazer essa pergunta. Quando lê as escrituras, entende o que lês? Você patina no texto? Você tem dúvidas? Procure conhecer. Se entendes, tem transmitido a outros para que também o compreenda? Porque guardar o conhecimento que você está aprendendo também é pecado. O texto diz, Paulo vai dizer para Timóteo, aquilo que você aprendeu sobre mim, transmite a outros. Se entendes, tem transmitido, tem sido instrumento na mão de Deus para levar o evangelho a outras pessoas, para ajudar outros irmãos a amadurecer na fé, a crescer na fé. E se não entendes, o que tens feito para alterar essa realidade? Como você tem se programado no tempo de vida? Imagina agora a sua vida cristã, o tempo de vida cristã. Pensa, faz uma retrospectiva rápida aí. Se você tem 10, se você tem 15, se você tem 20, se você tem 1 ano de vida cristã, não importa. O que você fez ao longo de todo esse tempo para mudar a realidade do conhecimento a respeito do Senhor? Como você tem se empenhado, investido? Como você tem dedicado a sua vida, como os bereanos, em conhecer profundamente ao Senhor? Investido tempo, dinheiro? Porque a gente gasta dinheiro com muita coisa que não é pão, né? Mas quando a gente fala em investir um material para estudo bíblico, a gente acha muito caro. Aí é muito caro esse livro. É muito caro esse dicionário. Mas se a gente pegar o que a gente gasta com besteira, com outras coisas que não é pão, como a Bíblia diz, daria para comprar muita coisa. Dava para fazer uma biblioteca maravilhosa para estudo bíblico. O que tem feito? Você tem programado isso? A sua rotina diária, tem separado um tempo para dedicar à meditação, ao estudo da palavra, ao conhecer, tem gastado tempo procurando outros irmãos na fé para te ajudar. Irmãos, não adianta caminhar sozinho, você não vai conseguir. A igreja é uma comunidade, foi feita para caminhar juntos e mutuamente estimularmos a fé e ao crescimento. Não adianta, você não vai conseguir caminhar sozinho, você precisa de outro irmão. Deus estabeleceu esse meio de propósito. E como você tem buscado o seu irmão para te ajudar? Se você tem dúvida. E como você tem também dispensado o seu tempo para ajudar outro irmão? Se entende, tem transmitido. Se não entende, o que tem feito? Queria encerrar, irmãos, convidando algumas pessoas que são homens na história da igreja, que labutaram com isso, e foram usados por Deus por isso, e dão testemunho, e as suas vidas foram vidas de testemunho com isso. Podem entrar, não, brincadeira, não vai entrar ninguém, não. Primeiro, Agostinho de Hipona, para alguns, se quiserem, Santo Agostinho, é pessoal. Se você crê somente naquilo que gosta no Evangelho e rejeita o que não gosta, não é no Evangelho que você crê, mas sim em si mesmo. Agostinho de Hipona estava labutando com um herege chamado Pelágio. Pelágio estava dizendo que o pecado não afetou o homem na sua totalidade, mas que o homem ainda via nele a capacidade espiritual, moral, de voltar-se para Deus, independente de Deus. Ele poderia sozinho, por seus próprios méritos, voltar-se para Deus. E ele negava o ensino da Escritura a respeito da obra soberana de Deus na salvação. E Agostinho de Hipona vai combatê-lo veementemente. E a igreja vai condenar Pelágio como um herege. E o argumento de Pelágio não é porque ele foi lá na Bíblia, estudou um texto, fez análise, fez interpretação, correu atrás, como estou falando para vocês. Não, era um achismo da cabeça dele. Ele observava a realidade das pessoas e falava, olha, é impossível esse homem não voltar-se para Deus. Baseado nos seus próprios pensamentos, e não numa análise honesta, profunda, investigativa, coerente da Bíblia. E Agostinho combate, biblicamente, mostrando que a soberania da salvação está na mão do Senhor, e não do homem, porque o homem está totalmente depravado, está totalmente no pecado. A sua razão, a sua cognição, a sua espiritualidade foi totalmente afetada por causa do pecado. E se Deus não intervir, o homem não se salvará. E biblicamente combateu o Pelágio. Se não fosse Agostinho, obviamente outros que estavam naquela época, mas principalmente Agostinho, o pelagianismo teria tomado a igreja naquele período. Porque muitas pessoas estavam aderindo a essa heresia. Estavam abraçando essa heresia. Foi graças ao combate desse homem. O segundo é Martinho Lutero. Ele disse, a Bíblia é uma fonte notável. Quanto mais se tira e bebe dela, mas ela estimula a sede. Um simples leigo armado com a Escritura é o maior do que o Papa e mais poderoso sem ela. Se o homem quer ouvir Deus falar, então leia a Sagrada Escritura. Lutero estava combatendo as heresias da Igreja Católica. Num período que a Igreja Católica dominava não só religiosamente, mas do governo, militarmente, a Igreja Católica mandava no mundo. Ela determinava o que as pessoas deviam viver, fazer e crer. E Martinho Lutero vai contrapor essa ideia. E o debate de Lutero não é sobre o seu pensamento filosófico a respeito das coisas de Deus, mas sobre o que a Escritura diz. E ele defendeu a justificação pela fé. E ele batalhou e empenhou para mostrar que a Bíblia é a única fonte de autoridade e ela revela que a salvação é pela fé. O sola Scriptura nasce aí. Outro foi João Calvino. Deus só é corretamente servido quando sua lei for obedecida. Não se deixa a cada um a liberdade de codificar um sistema de religião ao sabor da sua própria inclinação, senão que o padrão de piedade deve ser tomado da palavra de Deus. Se alguém deseja ter um método próprio para governar bem a sua vida, a lei de Deus é a única e perfeita suficiente para tal propósito. Mas que, ao contrário, assim que as pessoas se apartam dela, são passíveis de cair em infindáveis erros e pecado. Um outro reformador combatendo também as heresias do seu tempo, preocupado em levar aquela igreja em Genebra a debruçar na palavra de Deus e a entender o que de fato estava sendo ensinado a respeito da vida. Ele está dizendo, olha, você pode criar um sistema religioso do jeito que você quiser. Pode bolar o melhor sistema religioso. Mas ela vai fracassar. Porque o único método estabelecido pelo próprio Deus para que possamos viver uma vida governar a nossa vida bem é a palavra de Deus. É o único método. E se é assim, e assim o é, cabe a nós conhecê-lo. Cabe a nós buscá-lo. Meus irmãos, que nós possamos ser cristãos que realmente amam a palavra de Deus. Que quando perguntado, entende os que lês, eu estou buscando, pelo menos isso. Estou procurando conhecer a cada dia mais. E como Paulo, não que eu tenha alcançado, mas eu caminho de glória em glória. E quero ser instrumento na mão de Deus. Quero ser usado por Deus para aprender a palavra. Por isso, eu tenho que me dedicar. Eu tenho que me empenhar. Eu tenho que estabelecer metas. Eu tenho que estabelecer planos para conhecer qual é a sua limitação. Qual é a sua dificuldade. Veja e procure saná-la. Procure o meio necessário para que essa dificuldade, essa barreira, seja que ela caia. Para que você possa, então, se valer das oportunidades para conhecer a Escritura. E quão é maravilhoso quando você pode ir a um texto, interpretá-lo e entendê-lo como ele é. Como é maravilhoso poder fazer isso, meus irmãos. Como é a bênção de Deus você ter esse acesso. Então, que sejamos crentes, que realmente entendem isso. Não meros evangélicos, meros cristãos, crentes, protestantes, ou qualquer outro nome que se possa usar, mas sim discípulos de Cristo, que está debaixo do Mestre, quer conhecer esse Mestre, quer andar com esse Mestre, quer viver com esse Mestre, principalmente como uma comunidade assim. Amém?